Парашата се мъне Парашат Хукат. Парашат Хукат помества само до собри амицва да пара дума ки nos traduzimos vaca vermelha. Vermelho tem muitas tonalidades. E quando nós falamos vaca vermelha, as pessoas pensam que estamos falando de uma vaca que é cor de sangue, ou uma cor até mais gritante, vermelha. Não é isso. Vaca vermelha é aquele marrom avermelhado, que tem vacas que têm essa cor. E é todo um processo para poder purificar uma pessoa que encostou no morto, para poder entrar no Beit HaMikdash. Pois a Torá conta que a Miriam faleceu, irmã de Moshe e de Aaron. Ela faleceu, parou de ter água, porque a água que tinha no poço, o poço da Miriam era em mérito dela. Então eles começaram a reclamar para Moshe. No final das contas, reclamaram tanto que quando Hashem falou para Moshe que é para falar com a pedra, ele acabou, na hora, ficando nervoso. Ele chamou o povo de rebeldes, ele bateu na pedra, e depois disso Hashem falou para Moshe e Aaron: uma vez que vocês não santificaram o nome de Hashem como a forma que Hashem pediu para ser feito, então vocês não vão mais trazer este povo para a terra de Israel. Pois a Torá conta que o Moshe mandou mensageiros para falar com o rei de Edom, pedindo licença para poder passar pelo país dele, para poder entrar em Israel. E eles não permitiram, não deixaram. Depois, a Torá conta sobre o falecimento de Aharon HaKohen. Depois, a Torá conta sobre o momento que o povo começou a reclamar, que não aguentam mais, já estão tanto tempo, e não aguentam mais o mal. Fica comendo mar o dia inteiro. Hashem mandou cobras para picarem o povo. E aí o povo ficou desesperado. E Hashem falou para Moshe fazer uma cobra no mastro. E toda pessoa que olhar para essa cobra vai se curar. Que é aquela famosa Mishnah no Tratado de Rosh Hashanah. Que não é a cobra que faz alguma coisa. Mas sim, quando as pessoas olhavam para cima, lembravam de Deus. E isso é que trazia a cura para eles. Pois a Torá fala sobre o cântico que eles fizeram para o poço de água, contando milagres que aconteceram graças a ele. E no final da Parashá, a Torá conta sobre outros dois reinados, o Sihon, rei de Heshbon, e o Og, rei de Bashan. Também Moshe pediu licença para poder passar pelo país deles, e eles saíram para a guerra. E nesse momento, o povo de Israel conquistou o país destes dois que ficava na Jordânia. Alguns pontos que trazem ensinamento para nós na nossa Parashá. Primeiro ponto é sobre as cobras. Torá conta que o povo começou a reclamar. Vaishalach Hashem ba'am et hanechashim haserafim. O que significa Vaishalach Hashem ba'am? Geralmente as pessoas vão traduzir Vaishalach, mandou, enviou. Hashem enviou as cobras para picarem o povo. Diz o Rashim Shanfayah Hirsch, em hebraico existem várias construções verbais com o mesmo radical. Você pode construir o verbo e a conjugação de diversas formas. E cada um deles tem um significado parecido, mas não igual. Existe uma palavra que aparece várias vezes na Torá, Vaishlach. Vaishlach. E aqui aparece a palavra Vaishalach. É diferente. Diferente como tem as vogais, as nekudot, em torno da palavra. E muda o significado. E Rami traz provas para isso de diversos outros lugares da Torá. Qual a diferença entre Vaishlach e Vaishalach? A diferença é que Vaishlach é quando uma pessoa envia a outra para um lugar. Então, por exemplo, Vaishlach Yaakov Malachim El Esav Achiv. Yaakov mandou anjos para o Esav, seu irmão. Ele mandou os anjos, vão até lá.
A outra palavra é Vaishalach. Vaishalach não significa mandar para algum lugar. Vaishalach significa mandar embora daqui. Não estamos olhando para onde vão. Nós estamos mandando embora daqui. Nós estamos liberando e libertando aquelas pessoas. Por exemplo, parece quando Noah abre a teivá, a arca, e manda a pomba. Lá está escrito Vaishalach et hayonah. Ele não mandou a pomba para um lugar específico. Ele simplesmente libertou a pomba. Da mesma forma, nós encontramos Veshilach et be'iro. Uma das leis na Torá em Parashat Mishpatim. Uma pessoa que libertou os seus animais, e esses animais atacaram o campo do vizinho. Então, lá também, não é que ele mandou eles para o vizinho. Ele simplesmente abriu, deixou eles saírem, e eles foram, e comeram tudo do vizinho. Aqui também diz o Rav, Vaishalach significa não que Hashem mandou as cobras para atacarem o povo. Hashem libertou as cobras. Como assim? Hashem fala para o povo, vocês estão no deserto com cobras e escorpiões o tempo todo. O que impede elas de atacarem vocês? As nuvens protetoras. Vocês têm nuvens protetoras em torno de vocês, que protegem. Durante todo esse tempo, Hashem impediu, nunca ao longo desses 40 anos, vocês tiveram um ataque de cobras e escorpiões. E qualquer outro animal feroz. O que é que aconteceu agora? Agora aconteceu que, como vocês estão reclamando, vocês não estão reconhecendo os milagres que acontecem, vocês não reconhecem a proteção que a Hashem dá, vocês não veem. Nunca vi uma cobra. Não deve ter cobras. Não tem cobras aqui. Não há o que, não há o que temer, porque não tem cobras aqui nesse deserto. É um deserto que não tem cobras. Então a Hashem agora vai inchalar. Ele abriu, não é que ele mandou elas para cima dele. Simplesmente abriu. Falou para ela, deixou as cobras livres. A partir de agora vocês não estão mais protegidos. As cobras estão livres. E o que acontece quando elas são livres? Você está no deserto. E no deserto as cobras correm solto. E por isso elas vão atacar. E elas atacam o povo. O que é que Hashem fala para Moshe? Pegue uma cobra e coloque ela no mastro. Uma cobra fazer de metal. Ele fez de cobre para ficar um trocadilho. E você vai colocar isso num mastro. E toda pessoa que olhar, vai, vai viver. O que significa? Vocês vão parar de pensar que no deserto não tem cobras. Pelo fato de não ver essa cobra o tempo todo, vocês vão lembrar, há cobras no deserto. Por que elas não atacam? Porque Hashem está nos protegendo. E da mesma forma na nossa vida. Quantos milagres acontecem todos os dias? E nós não percebemos. Nós não percebemos porque nós nem imaginamos que essas coisas poderiam acontecer. Nós nem imaginamos que essas coisas estão por aí. Mas Hashem está nos protegendo. Nós temos que lembrar. Nós temos que agradecer a Hashem por tudo que Ele faz para nós. Pelo que nós estamos cientes e pelo que nós não estamos cientes. Porque Hashem está o tempo todo nos protegendo de tudo que é coisas que tem à nossa volta. É interessante que a Torá usa aqui uma linguagem. A Torá diz o seguinte: Vayas Moshe nechash nechoshet. O Moshe fez uma cobra de cobre. Vaisimehu al hanes e colocou no mastro. Daqui surgiu o símbolo da medicina. Vehayayin nashach nechashet ish. E aí, se uma cobra picava uma pessoa, veibiten nechash nechoshet tachai. Ele olhava para a cobra de cobre e se curava. O que significa? Olhava para a cobra de cobre, falamos antes. Ele olhava para cima, lembrava de Hashem. Por isso, Hashem curava ele. Só que a palavra verraia é uma linguagem de alegria, diz a Gemara no Tratado de Megillah. Toda vez que aparece na Torá, verraia significa linguagem de alegria. Ou seja, é uma alegria. Quando a cobra pica a pessoa, aí a pessoa olha para cima e se cura. Ops. Desde quando uma cobra picar é algo alegre? O que significa isso? Porque eu dou uma linguagem de alegria quando a cobra picou. Diz o Meshe Chochma algo extraordinário. Quando eles estavam no deserto, e estavam nesse momento, tinha uma pessoa, ou algumas pessoas, que estavam doentes.
Uma pessoa que estava doente, estava tendendo a morrer, inclusive, da sua doença. Veio uma cobra, picou o sujeito olhou para a cobra de cobre que o Moshe fez, lembrou de Hashem, rezou para Hashem, e ele ficou curado da picada da cobra e da doença que ele tinha. Afinal, diz a Torá, Vahai, a pessoa vivia. Não pode ser que ele vai ser curado agora só da picada de cobra, e ele está prestes a morrer de outra doença. Ele vai morrer, não é isso? Vahai, vai viver. Então, essa picada de cobra salvou a vida do sujeito. Ele estava doente, ele iria morrer. Hashem salvou a vida dele como? Com uma picada de cobra. A cobra picou ele, e aí, por intermédio da cura da cobra, ele foi curado também da sua doença. Imagina o quanto isso tem que fortalecer a nossa fé em Hashem. Quando Hashem quer que venha a salvação para uma pessoa, a salvação vai vir do lado que for. Às vezes do lado mais absurdo, do lado que menos a pessoa pode acreditar que vai vir a salvação. É de lá que vem a salvação. O Rav Zilber está em conta que o Rav Tam falou em nome do Mari de Dubna. Imagina o seguinte, as seguintes situações que o Midrash que traz. Um sujeito pobre entra na loja para comprar pão. Ele está morrendo de fome. Mais de alguns minutos ele morre. Ele entra na loja para comprar pão. E ele tem lá 9 reais. Falta 1 real para poder comprar o pão. E ele fala para o dono da loja, por favor, me vende. Não. Se você não trouxer 10 reais, não tem pão. O sujeito sai na rua. Começa a pedir na porta para as pessoas, por favor, mais 1 real para poder comprar pão. E dão para ele esse 1 real. Uma pessoa chega e dá para ele 1 real. Ele entra na loja e compra pão. O que essa pessoa fez? Essa pessoa não deu 1 real para ele. Essa pessoa salvou a vida dele. 1 real que ela deu, ela salvou a vida dessa pessoa. Diz o Midrash que Hashem deixa o pobre chegar até o ponto onde ele está praticamente morrendo. E Hashem salva ele daquele ponto. Pergunta para o Rafa, por que isso? Porque uma pessoa, às vezes, chega a um ponto tão extremo e de lá ele é salvo. Muitas vezes, nós nos questionamos, eu fiz tal e tal coisa boa. Eu ajudei uma pessoa. Eu fiz uma mitzvah aqui, uma mitzvah ali. E eu não recebi recompensa de Hashem. Por que eu não recebi recompensa de Hashem pelo que eu fiz? E a resposta é, a recompensa vai vir porque Hashem não deve para ninguém. Hashem paga a recompensa para cada pessoa no tempo certo. Quando é, às vezes, o tempo certo? Às vezes acontece que o pagamento que Hashem vai dar pela bondade que a pessoa fez vai vir num momento específico. Se a pessoa vai receber a recompensa agora, é uma recompensa. Ele recebeu 1 real, ele recebeu 10 reais. O que isso já mudou na vida dele? Recompensa pelo que ele fez. Ele deu, vamos supor, que ele ajudou uma pessoa com 10 reais. Ele vai receber 10 reais agora. Não. O que já é para ele agora receber como recompensa 10 reais? Mas, se ele vai receber a recompensa num momento crítico, num momento decisivo, que isso não vai ser só uma ajuda para alguns minutos. Isso vai ser uma ajuda gigantesca, uma ajuda de salvação da vida. É esse o momento que Hashem vai dar para a pessoa. O sujeito vai receber a recompensa no momento que ele está quase morrendo. Mas naquele momento, a recompensa que ele recebe, não é só aquela recompensa. É uma recompensa que está salvando a vida dele. Vale muito mais. É uma recompensa muito maior, a longo prazo. E o Rafa conta que uma vez ele estava com a sua esposa num lugar
e passou muito mal, estava muito doente. Estava em outra cidade, estava muito doente. E ele uma hora virou para a esposa e falou que ele está sentindo, que está perdendo as forças e acabou. Chegou o dia dele. E ela saiu, voltou com um limão e deu para ele, falou para ele, morde esse limão. Bom, ele mordeu o limão e comeu o limão de um jeito que, falou, imagina, quem come limão desse jeito? Comeu o gosto. E de repente ele sente que as forças estão voltando e ele começa a ficar melhor. De fato, a partir dali ele começou a melhorar da doença. Você ficou pensando, que é isso? Que limão é esse? Como que o limão salvou a minha vida? Eu tinha certeza que acabou. Como é que esse limão me salvou a vida? Rafam disse que ele lembrou muitos anos antes. Ele uma vez foi visitar um colega doente no hospital. E ele levou laranjas. E esse doente não quis as laranjas. Ele viu do lado do doente um Rebbe, estava muito doente, estava de fato sem forças, praticamente também partindo. Ele deu a laranja e falou para ele comer. E o Rebbe comeu com tanto gosto aquela laranja e começou a melhorar. Isso deu força para ele. Alguém veio visitar ele, deu uma fruta para ele comer, deu força para ele. Disse Rafam, Hashem me pagou com um cítrico, um limão depois de alguns anos. Mas podia, imagina receber um limão qualquer dia, grande coisa. Receber um limão naquele momento que ele estava de fato se sentindo tão mal e estava praticamente indo para o outro mundo. Não é só um limão. Não é só um limão no lugar da laranja. Esse é um limão que está salvando a vida dele. É uma recompensa e tem um valor muito maior. A força que Hashem tem, nós sabemos, mas nós temos que parar para pensar nisso. Nós temos que reconhecer isso. Nós temos que reconhecer que Hashem nos guarda das cobras. Hashem nos protege das cobras o tempo todo. Mesmo que nós não vemos as cobras, não quer dizer que elas não existam. E Hashem nos dá salvação, às vezes, num momento crítico. É naquele momento que Hashem vai dar a recompensa. Porque a recompensa vai vir com uma magnitude muito maior. Pergunta aos comentaristas. Na história que a Torá conta antes, quando o povo começou a reclamar que não tem água, e Hashem falou para Moshe falar com a pedra. E Moshe acabou batendo na pedra. Qual a diferença se Moshe fala com a pedra ou Moshe bate na pedra? No final das contas, uma pedra, uma rocha, jogar água para o povo inteiro beber, é um milagre de qualquer jeito. A diferença se ele conversa com a pedra, se ele bate na pedra, o que ele fizer com a pedra, é um milagre, não tem nem dúvida. Por que Hashem tinha uma exigência tão grande que Moshe falasse com a pedra e não batesse na pedra? Explica aos nossos mestres que se Moshe batesse na pedra, então sempre vai ter o grande esperto que vai dizer, não, tem uma coisa científica. Tem uma coisa científica, não é um milagre, isso daqui é uma coisa científica. Se você bate na pedra, mas não é qualquer forma de bater, você tem que bater de um certo ângulo e com uma certa intensidade e aí sai a água da pedra. Se vai aparecer alguém que vai trazer essas teorias, então, cadê o milagre? As pessoas vão falar, é verdade, talvez não tenha milagre nisso. O Hashem falou para Moshe, você tem que falar com a pedra. Diz o Midrash, Yalkut Shimon, o que o Moshe tinha que falar com a pedra? Não está escrito aqui, o que ele tinha que falar com a pedra? Falar o quê? Dê água, jogue água, o que ele tinha que conversar com a pedra? Diz o Midrash que o que Moshe tinha que fazer era falar halakha achat ou mishnah achat. Ele tinha que falar uma lei de Torá ou uma mishnah da Torá. E a pedra automaticamente ia começar a jorrar água. Para ensinar o povo. Para ensinar o povo, número um, sem teorias. Quando acontece um milagre, é um milagre. Não tem explicação milagre. Quando você vê um milagre de fato, não tem explicação. Não adianta ficar inventando agora histórias de como você bate na pedra. Não existe. Não precisa bater, então. Fala. Você falando com a pedra, você vai mostrar para o povo que é um milagre claro. É Hashem querendo salvar vocês no deserto. É Hashem querendo sustentar vocês no deserto. E mais ainda. Fala uma lei para mostrar para todo mundo que se você quer água, a melhor coisa que você tem a fazer, um pouquinho de Torá, uma lei, uma Mishnah, é o suficiente para trazer uma emanação divina, e o suficiente para trazer sustento, e o suficiente para trazer água, saciar a sede das pessoas, trazer bênção para as pessoas. Uma única lei é suficiente para isso. Não precisa de grandes coisas. Não precisa de grandes esforços. Se o Moshe tivesse falado com a pedra, o nome de Hashem, ou se o Moshe pegasse o cajado, que foi o que aconteceu, o cajado do Moshe tinha o nome de Deus gravado nele. Então o povo vai dizer, escuta, óbvio, assim eu também sei tirar água. Assim eu também sei fazer as coisas, com o nome de Deus, com absurdo, fica fácil. Não. Diz o Midrash que o Moshe, que Deus queria de Moshe era justamente nada de cajados. Nada do que tem nome de Hashem. Torá. Torá pura. Isso era a lição que Moshe tinha naquele momento para ensinar e que infelizmente perdeu a chance. Que é isso que Hashem ficou chateado com ele. Mostrar para todo mundo que com um pouco de Torá você consegue trazer muita bênção. Não precisa de Kabbalah, não precisa de nomes de Hashem. Basta Torá. Torá e Torá vai trazer muita bênção para todos nós.